Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 45. Somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, em João. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente através dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Comentários sobre a mensagem Somente Assim. Nessa linda mensagem, Emmanuel nos convida ao trabalho pessoal constante na nossa transformação íntima, para podermos colher os frutos benditos que Deus preparou para nós. Nós conhecemos aquele axioma que diz: conhece-se a árvore pelos frutos. E ele é célebre, esse axioma, porque ele significa que pelos efeitos se pode avaliar a qualidade da causa. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas o estágio atual de desenvolvimento humano, infelizmente, impede que nós possamos pesquisar satisfatoriamente a respeito da natureza de Deus. Mas se nós raciocinarmos, nós poderemos concluir que Deus deve possuir todas as virtudes no seu grau máximo.
Caso contrário, ele poderia ser ultrapassado em qualquer dessas virtudes por outro ser. Então, esse ser é que seria Deus, é que seria a entidade suprema do universo. Mas se Deus é infinitamente perfeito, podemos também nos perguntar por que razão a sua obra parece às vezes tão repleta de falhas. O que acontece é que Deus criou a humanidade, mas a humanidade não lhe faz honra por suas próprias características. Por que há tanta maldade no mundo, tanta violência, tanta corrupção, tanta deslealdade? Mas será que haverá compatibilidade entre essa perfeição divina e a aparente imperfeição da sua obra? Claro que há, mas é preciso considerar para essa compreensão a pluralidade dos mundos habitados. E esse é um dos ensinamentos ministrados pelo Espiritismo. Em determinada passagem do Evangelho, nós encontramos Jesus afirmando: há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito. E essas moradas, elas possuem características que correspondem ao estágio evolutivo dos espíritos que habitam nelas. Porque se alguém julgar um país apenas com base em um hospital, vai pensar que nesse país só há doentes. Se nós levarmos em conta a população de um presídio para essa análise, nós vamos concluir que a nação é só composta por criminosos. Então, um equívoco semelhante podemos fazer também se julgarmos a humanidade apenas nos baseando nos habitantes da Terra. Porque os Espíritos nos ensinam que há mundos, mundos esses que estão em diversos estágios evolutivos. E quanto mais evoluído for o Espírito, melhor será o mundo que ele vai habitar. Há mundos primitivos, mundos de provas, de expiações e mundos de regeneração e paz, que são considerados ditosos, celestes, divinos. Nos mundos primitivos, estão reinando soberanamente paixões e a vida moral lá é quase nula. Por exemplo, a idade da pedra na terra e os períodos que foram subsequentes acabam sendo exemplos desse tipo de mundo. Atualmente, o planeta Terra que nós habitamos, ele está qualificado como mundo de provas e expiações, porque os seres que habitam aqui, que somos todos nós, em sua grande maioria, possuem uma inteligência já desenvolvida, mas são muito viciosos, e isso é sinal evidente de imperfeição moral. Então, por força dos vícios dos habitantes na Terra, é que o mal ainda predomina. Então, sabemos que os mundos evoluem de um estágio para outro. Então, por isso é que os espíritos, eles não estão sempre vinculados a um determinado planeta. E isso explica também por que almas nobres, almas generosas, não são comuns no meio em que vivemos. Porque quando o espírito passa a merecer paz e felicidade, ele é encaminhado a um mundo compatível. E a partir daí, ele somente vai nascer em locais inferiores se estiver em missão de amor. E é assim que a obra divina se reflete na humanidade terrena, porque estamos sempre em processo de elaboração. Mas com o tempo, todos os espíritos, todos nós seremos espíritos puros em sabedoria e bondade. Mas essa pureza é fruto do esforço próprio. Então, se nós queremos ser felizes, vamos burilar o nosso íntimo. Vamos remover do nosso ser tudo que pode causar violência, discórdia, crueldade. Vamos ser fator de progresso e de harmonia no mundo. Porque até por uma questão de justiça, nós estaremos no local mais adequado ao nosso temperamento e aos valores que nós possuímos. Uma das maiores alegrias da existência é de quando entardecemos dos anos, nós podemos olhar para trás e percebermos quantos bons frutos podemos deixar. Quando podemos descobrir que não usamos a vida apenas para nos alimentar, para nossa simples subsistência, mas que fomos capazes de alimentar os outros, aplicando nessa tarefa nossas energias mais caras. Então essa é a vida da boa árvore, é a vida das ações. Então vamos produzir bons frutos, vamos deixar um legado de amor neste mundo que nos cerca para conseguirmos trazer para todos aqueles que convivem conosco a esperança de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.